Olá, Jair. Olá você e a todos que estão nos acompanhando no Ponto de Encontro, assunto importante, recorrente no programa, com essa preocupação também que a Rádio Marconi tem relacionado à informação sobre saúde. Sempre pautas importantes relacionadas à saúde e hoje o nosso tema sobre a bronquiolite. Vamos tratar de sintomas, causas, tratamentos, não é? O que difere de um resfriado ou gripe, se tem sintomas em comum. Qual a faixa etária mais propensa a ter a doença da bronquiolite? Será o nosso assunto a partir de agora com o Dr. Gil Bardini Alves, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional de Santa Catarina. Dr. Gil, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia aos radiovintes. É um prazer estar aqui para poder esclarecer sobre um tema tão importante.
Igualmente, agradecemos. Doutor, queria que inicialmente, num aspecto mais amplo, geral, explicar para o nosso ouvinte o que é a bronquiolite e por que ela preocupa tanto os pais, principalmente de crianças pequenas.
Perfeito. Então, a bronquiolite é uma inflamação viral, né, que inflama os bronquíolos. O que, que são os bronquíolos? São as pequenas vias aéreas do pulmão. Né? E ela afeta principalmente bebês menores de 2 anos, né? Especialmente menores de 1 ano. E ela pode ter sintomas como coriza, tosse, chiado no peito, dificuldade para respirar. Né? Em crianças pequenas pode ter recusa alimentar. O que muitas vezes sim, é importante a gente saber é que muitas vezes a bronquiolite ela pode começar como se fosse um resfriado comum. E aí depois ela vai progredindo para sintomas, pode dar tosse, chiado no peito e até falta de ar.
Doutor, quais são as causas? Ela vem parecida com uma gripe, um resfriado, também na forma do contágio?
Isso, então os principais causadores das bronquiolites são os vírus. E um que vale a pena destacar é o vírus sincicial respiratório. Outros vírus também pode causar, rinovírus, metapneumovírus, influenza, parainfluenza, que são vários vírus que circulam no nosso ambiente e que transmitem, né, de pessoa para pessoa, de criança para criança, principalmente contato com gotículas, essas coisas.
Os pais, principalmente, claro, né, a gente sabe que o bebê, o recém-nascido, crianças pequenas, tem uma sensibilidade maior a doenças. Doutor, quais hábitos seriam saudáveis? A questão de não estar em ambiente muito fechado também tem a ver com a bronquiolite?
Isso, tem a ver sim. Então, hábitos importantes de prevenção, né? É sempre lavar as mãos quando entrar em contato com a criança, evitar contato com pessoas gripadas, evitar visitas a recém-nascidos doentes, não formar perto do bebê. E a amamentação são coisas que ajudam a prevenir, né? Mas a gente sabe que, como são os vírus, o contágio é muito fácil, o vírus está em todos os ambientes. Mas essas medidas ajudam a minimizar o risco de infecção.
Quais os primeiros sinais que os pais devem observar e talvez ver que não se trate apenas de um resfriado ou uma gripe?
Isso, então assim, como eu disse, pode começar com esses sintomas de coriza, dificuldade para respirar, recusa alimentar, como se fosse uma gripezinha, mas o que vai chamar atenção, né, é se quando a criança começa a ter outros sintomas, né, começa a ter uma respiração mais rápida, as costelas começam a ficar retraídas, que a gente fala como se a criança tivesse um esforço para respirar, a criança começa a ter dificuldade para mamar, começa a ter cansaço, o lábio começa a ficar roxo e a criança pode parar de respirar, que a gente chama apneia. Esses são sinais de alerta que os pais devem ter em mente e procurar o atendimento rapidamente.
Assim como a gripe, ela é mais comum, digamos assim, nos períodos mais frios, doutor?
Isso, né? As infecções respiratórias, né, classificamente, elas são infecções que acontecem mais no inverno. Mas a gente sabe que ultimamente, depois da pandemia, vírus que eram restritos ao inverno estão acontecendo ao longo de todo o ano. Mas o importante, assim, que a questão do inverno é quando as crianças, as pessoas ficam mais juntas, ficam mais agrupadas, ficam com janelas fechadas, né, e acabam facilitando, né, a disseminação do vírus.
Justamente sobre esse tópico, doutor, como é que acontece essa transmissão entre as crianças? Então, na escola, claro, momentos assim pode acontecer e de que forma?
Então, é uma transmissão que acontece, que a gente fala, por gotículas, pela secreção. Então, a criança, né, passa, vamos dizer, a saliva de uma para outra, e criança pequena, né, bota um brinquedo na boca, e depois a outra criança bota na boca, né, tosse na outra criança, né, espirra na outra criança, né? Por isso que na creche que pega bastante, principalmente se são creches que são, tem salas com muitas crianças. Aí aumenta o risco ainda mais, né, de disseminar. Então, por isso que a gente sempre orienta, né, creches, salas, né, com poucas crianças, né, que ajuda a minimizar a transmissão. Obviamente que a gente sabe que nem sempre isso é possível, creches com salas com poucas crianças.
Ela comete adultos também, doutor?
Então, ela pode, acontecer em adultos, né? Então, principalmente em adultos que têm acima de 50 com comorbidades ou acima de 60 anos, é um outro grupo, né, de risco para bronquiolite também.
É considerada grave, por exemplo, a bebês, a recém-nascidos e. Realmente sobre essa questão da gravidade, como é que funciona e o tratamento é acessível, tem cura?
Então, se nós temos grupos de risco, né, que tem uma chance maior de desenvolver bronquiolite grave, né, que são prematuros, bebês com menos de 6 meses, crianças que nascem com problemas de coração, crianças com doenças pulmonares, crianças com síndrome de Down, crianças com defeito da imunidade, são crianças que têm um maior risco, né, de complicar, né, de ter que internar pela bronquiolite. É. Então, no, muitas crianças, né, sadias, que não têm nenhuma doença crônica, muitas delas evoluem bem. É, o que acontece é que na bronquiolite você não tem um tratamento específico, você não tem um remédio. É. Então, as crianças que precisam internar, muitas vezes o que a gente faz é o tratamento de suporte. É hidratação, lavagem nasal, oxigênio quando precisa. Né? E como são causadas por vírus, né, antibióticos não costumam funcionar e as bombinhas também não costumam funcionar também. Então a gente não tem um tratamento específico. O que nós temos hoje são as medidas de prevenção para a bronquiolite.
Doutor, e principalmente para os pais que estão nos acompanhando, como é que é feito o exame relacionado à bronquiolite para o diagnóstico e também como os pais devem proceder, para qual profissional devem recorrer nesse momento?
Então, hoje nós temos aquele painel respiratório, que assim como a gente faz para o COVID, né, aquele que bota o cotonete no nariz, você consegue fazer para outros vírus, né, como o vírus sincicial respiratório, rinovírus, influenza, a gente consegue saber exatamente qual vírus, né, que a gente vai detectar no exame. Que, por exemplo, se for influenza, a gente tem tratamento, como, por exemplo, o Tamiflu, né, então a gente pode mudar o tratamento, mas para outros vírus, como o vírus sincicial respiratório, o rinovírus, a gente não tem um remédio específico. Então, se a criança começar com sintomas de bronquiolite, principalmente que são a tosse, o chiado no peito, a coriza, e começar a ter sinais de alerta, né, como cansaço nas mamadas, ficar com o lábio roxo, respirar mais rápido, o ideal é levar ao pronto atendimento pediátrico rapidamente para o pediatra avaliar e ver se tem necessidade de internar ou às vezes fazer o tratamento em casa, que muitas vezes é possível também.
Existe vacina para bronquiolite, doutor?
Então, existem duas situações, né? Na bronquiolite que é causada pelo vírus sincicial respiratório, que é um dos mais comuns, né, e um dos mais graves, né? O vírus sincicial respiratório, a gente chama de VSR. Existem duas formas de tratamento. Existe uma ma vacina materna, né, que a mãe aplica durante a gestação dessa criança, né, normalmente por volta das 28 semanas, e que vai proteger o bebê nos primeiros meses de vida, que é quando a criança tem maior risco, né, de ter quadros mais graves. E existe uma outra medicação, que é chamada o nirsevimab, que é como se fosse um remédio que aplica na criança em dose única para prevenir. Então, você tem que aplicar antes da temporada, né, do vírus sincicial respiratório, né, para proteger a criança, né, de principalmente as crianças de alto risco, né, visto que é uma medicação cara, esse nirsevimab, ela só está liberada, né, para crianças de risco, por exemplo, crianças prematuras, crianças com doenças crônicas do coração, pulmonar, síndrome de Down, fibrocística, seriam medicações que o SUS, né, disponibiliza para esse perfil de criança.
Doutor, por exemplo, nesse tratamento em casa, alguma outra recomendação deve ser feita para as crianças? Mudança de hábitos, por exemplo, a criança deve deixar de ir à escola, ficar apenas em casa? Como é que tem esse cuidado, além das medicações?
Então, com certeza, né? Porque quando a criança tem a bronquiolite, que é causada por um vírus, a transmissão ela é muito rápida e muito fácil. Então, se uma criança doente ela continuar frequentando a creche, ela vai transmitir para as outras crianças da salinha. Então, é importante a criança que está com bronquiolite, né, tratar, ficar em casa, né, para se recuperar e para não continuar espalhando esse vírus, né? Além das medidas de cuidado que eu citei anteriormente.
Após o tratamento, a criança pode ficar com alguma sequela, ter alguma sensibilidade ou dificuldade respiratória?
Normalmente, né, a maior parte das crianças ela vai ficar bem, né? Ela não vai ter nenhuma sequela. Então, normalmente as crianças que podem ter algum tipo de sequela são as crianças que já têm quadros mais graves, mais complicados, como doenças crônicas do coração, do pulmão e imunodeficiência. Mas o mais comum, né, depois que curada, a criança ficar bem. O que é importante a gente salientar é que a infecção por vírus sincicial respiratório, que é um dos vírus causadores da bronquiolite, pode ser um fator de risco para essas crianças desenvolverem asma, bronquite no futuro.
Doutor, e em relação a essa criança, por exemplo, que passou por esse tratamento, os cuidados que os pais e ela devem ter para depois voltar à rotina normal são aqueles iniciais que você falou, não é? Ter esses cuidados de higiene, da ventilação, enfim, do local também, né?
Exatamente, é sempre importante nessas, né, crianças estarem em locais ventilados, né? Às vezes a criança que fica um pouquinho mais cansadinha, a gente pode fazer fisioterapia respiratória para ela voltar a conseguir respirar normal, né? Então a gente sempre orienta assim, ficou doente, né? Evitar contato com outras crianças, né? Assim como adulto também que fique doente, evitar contato com criança, justamente para a gente diminuir a transmissão desses vírus, né? Que são facilmente transmissíveis.
Doutor, agradecemos a sua disponibilidade de conversar conosco, a sua atenção com a Rádio Marconi e fica, claro, o alerta, não é, o cuidado dos pais em relação à saúde dos seus filhos também da bronquiolite, já como o senhor falou, pode ser confundido às vezes com um resfriado, com uma gripe, por isso é importante estar atento caso evolua, né, caso não melhore, enfim, isso possa ter sintomas mais graves e mais prejudiciais à saúde também, principalmente das crianças, né, que dependem aí do adulto, do responsável, para terem esse cuidado. Doutor Gil Bardini Alves, muito obrigado. Bom dia, doutor.
Muito obrigado, bom dia e uma boa semana para todos.
Igualmente, muito obrigado. Doutor Gil Bardini Alves, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional Santa Catarina, ASBA-SC, conversou conosco a respeito da bronquiolite, esse tema que principalmente atinge crianças, bebês, não é? E você, pai responsável, deve ter esse cuidado especial também. Cuidados na sua casa, no dia a dia da criança, enfim. E durante o tratamento, caso for diagnosticado, isso, todas essas recomendações que o doutor passou aqui para a gente nessa entrevista. Retornamos com você, Jair, direto do estúdio, o repórter Bruno Brognoli.